Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim. De novo, a gente vai falar sobre a questão do Fundo Rural. Hoje foi publicado no Diário Oficial da União a derrubada dos vetos do presidente Temer e, portanto, o refis, aquele programa de refinanciamento, de regularização tributária do meio rural, volta, então, àquela origem divulgada, enfim, votada e aprovada tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, para se fazer aí a renegociação das dívidas do passivo do Fundo Rural. E o problema é que esse prazo está vencendo, é 30 de abril, é o último prazo para se fazer essa adesão ao refis. A gente vai conversar agora com o Marcos da Rosa, presidente da ProSoja Brasil, para entender que momento é esse, enfim, a importância dessa derrubada dos vetos e, principalmente, a entrada em vigor aí da nova lei a partir de hoje. Marcos da Rosa, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Como é que a gente pode entender essa derrubada de veto? Ela vem de dentro ou de acordo com as expectativas do produtor rural? E, mais do que isso, não está tarde demais para se cumprir o prazo de adesão que vence no dia 30 de abril? Seja bem-vindo, Marcos.
Olá, Alex. Olá aos nossos amigos e amigas que utilizam esse canal importante de comunicação da nossa agropecuária. Alex, a frase de cabeçalho do Fundo Rural é: o STF, no dia 30 de março de 2017, nos impôs, por uma votação de 6-5, um passivo que nós entendíamos que não existia mais, por votações do próprio STF, dizendo que era inconstitucional lá atrás. Isso causou grande revolta no produtor, uma revolta quase que de desobediência civil, né? O que é desobediência civil? O STF tomou uma decisão de constitucionalidade e o produtor entende que ele não tem esse passivo e, por isso, temos uma luta aí agora, mais de 12 meses já, né, Alex? E chegou no ponto final esse de várias prorrogações, perdemos medida provisória para trás e, afinal, promulgou os vetos numa lei aonde torna essa dívida imposta pela constitucionalidade no tamanho original dela. Quer dizer, no dia que não, os 7 anos aí, que vira 5, né, agora, que não, quem não recolheu o Fundo Rural, que tinha, nós tínhamos liminares para não recolher, torna a dívida original. Se na hora do não pagamento dos 2,1% lá atrás, eu somei nos 5 anos 500 mil, vai ser 500 mil. Sem os vetos, seria quase 1 milhão. De qualquer maneira, Alex, esses 500 mil divididos em 175 parcelas, 15 anos, com 2,5 de entrada a partir do momento que se adere ao refis, ele vira, no final de 15 anos, ainda 380 mil. Moral da história: você tinha uma dívida de 500, durante 15 anos você pagou os 500 e ainda tem um resíduo causado pela taxa Selic de 380 mil reais. Quer dizer, então, isso o produtor não consegue entender, que ele é obrigado a assumir isso. Ponto. O que nós temos hoje? Nós temos o refis, que agora foi pelo Legislativo, foi pelo Congresso Nacional, que fez a nova lei. E temos, por outro lado, o Judiciário, onde está se julgando os embargos, e teve apenas o primeiro voto, que é do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que votou, dizendo que ele não viu nenhum motivo nos embargos existentes lá no Supremo para tornar inconstitucional ou ter qualquer mudança no que ele tinha relatado na votação do 6-5. Então, já temos um ponto negativo. E outra, não sabemos quando que vai votar. Será que é o mês que vem? Será que é o ano que vem? Ou será que é daqui 7 anos de novo? Então, o que nós temos de real é um refis dessa dívida imposta que vence no dia 30 e que claramente, por como você colocou aí, a promulgação da lei foi hoje de manhã, foi no Diário Oficial de ontem com os embargos. Então tem todo um processo que até o dia 30 não é possível. E outro ponto importante é os contadores, quem vai fazer esse trabalho aí para nós, quem quiser entrar no Refis para poder parcelar ele, eles estão concentrados no imposto de renda, eles não têm capacidade de dobro de trabalho para trabalhar o fundo rural. Então, estamos aí num beco sem saber o que fazer.
E diante dessa situação, existe a possibilidade de prorrogação aí dessa data de adesão, Marcos?
Olha, assinamos aí protocolamos com a frente parlamentar, vai ser protocolado na Casa Civil, na Receita Federal. Temos 20 entidades que são associadas do Instituto Pensar Agro, pedindo a prorrogação com 4 motivos. Eu falei 2 motivos aí, né? Mas o motivo do julgamento do STF, dos embargos, também é um bom motivo. O motivo de lá nas receitas estaduais está tendo um problema para o aceite do Refis, e até pelo grande volume que porventura teria nesses últimos dias, que você tem que começar a fazer a documentação a partir de segunda-feira que vem agora, né, Alex? O grande volume é praticamente impossível de se registrar todos esses refis. É o pedido que a gente está fazendo para prorrogação. Fizemos um pedido para 180 dias.
Mas não tem nada confirmado ainda, né, Marcos?
Não, a gente iniciou o processo de bastidor há algumas semanas atrás já, até devido à promulgação da lei sem os vetos, e hoje, pela manhã, nós concretizamos esse pedido assinado em um documento que estamos aqui trabalhando em Brasília, na verdade, desde a quinta-feira da semana passada.
Ô Marcos, a adesão ao Refis é a única alternativa do produtor nesse momento?
Esse é um caso que cada produtor vai ter que tomar a sua decisão. Da maneira que está hoje pela constitucionalidade do STF, à medida que as liminares forem derrubando e você não entrou no Refis, a Receita pode cobrar essa conta que você já paga em 30 dias, e se for dessa maneira, em 30 dias, com todas as multas possíveis que dobra a conta. E a partir do momento que o produtor, pessoa física ou jurídica, não tiver o recurso para pagar dessa maneira, ele vai ser positivado na Receita e vai ter problemas de inscrição estadual, problemas de financiamento, vários problemas. Então, cada produtor tem que se analisar a sua situação. E nós não podemos dizer faça isso ou faça aquilo. Os caminhos para que o problema fique menor, nós trilhamos durante esses 13 meses, Alex.
Ô Marcos, então a gente tem ainda como opção a modulação do STF.
Isto.
Que é a questão do STF dizer se a lei é válida do momento da constitucionalidade para frente, ou se é obrigatório o pagamento do passivo, certo?
Exatamente. E a modulação seria isso, né? Que a gente torce que fosse a remissão dos últimos 5 anos.
Agora, tem um movimento de bastidores também tentando derrubar isso a qualquer custo, Marcos. Como é que você vê essa movimentação?
Só confirma para mim, você está falando da medida provisória, aliás, do projeto de lei que está sendo tentado urgência no...
Isso, exatamente.
O projeto de lei, nós discutimos isso hoje à tarde com várias lideranças do Brasil e com a Frente Parlamentar da Agricultura em uma sala fechada lá na Câmara, estou vindo de lá agora há pouco. Vai ser tocado, inclusive deve ter uma reunião aí, estamos aguardando o chamamento da deputada Tereza Cristina para conversar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje ainda, para dar um caráter de urgência no trâmite desse projeto de lei. Agora, eu não sei, eu não tenho os dados para analisar tecnicamente esse projeto de lei da maneira que ele está escrito. É, se há uma perda de receita no projeto de lei, tem que ter de um outro lugar da onde reponha esta receita. Mas, de qualquer maneira, está se lutando por essa possibilidade. Como eu disse, daqui a pouco, provavelmente, nós teremos uma reunião com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vamos ver qual é a posição que ele vai tomar para tramitar esse projeto de lei na Câmara Federal.
É mais uma frente, então, para tentar resolver esse problema do passivo. Mas o que de
É,
concreto tem até agora é o refis.
Exatamente. Isso é que nem numa pescaria, né, Alex? Se você for lá, o objetivo é você levar peixe para casa, você usa vários. Não tem peixe. Aí você tem vários tamanhos de anzol, vários tipos de isca, você vai tentando, até a hora que você tem que ir embora, que não tem mais jeito mesmo. É assim que está funcionando com o rural.
Muito bem, e a decisão de aderir ao refis ou não é de cada um, né, Marcos? Como você bem
É,
colocou.
a decisão, ela é pessoal. Ela é pessoal. Cada um sabe de que maneira que ele está nesse processo, o que que ele pode arriscar e não pode arriscar. Então, é pessoal. Não tem como fazer uma recomendação para isso. A única coisa, repito, se procurou todos os caminhos viáveis, inclusive o caminho da remissão dos 5 anos. O que nós temos de concreto nesse momento e que está vencendo é o refis no dia 30.
E você acredita que em quanto tempo tem uma resposta sobre esse pedido de prorrogação aí da adesão?
É força-tarefa. Nós estamos aqui em Brasília conversando com o Executivo Federal, conversando com o Congresso Nacional. Estaremos aqui amanhã, estaremos aqui segunda-feira, terça, quarta, quinta. Conversando com os contadores do Brasil todo para que façam a pressão na Receita Federal, falando que eles não têm condições de fazer o trabalho do Fundo Rural nesse mês de abril, em função do imposto de renda, isso também está acontecendo. Quer dizer, tem várias estratégias aí andando para que se tenha uma solução menos dolorosa possível, Alex.
Muito bem. A gente vai continuar de olho nesse assunto. Por enquanto, eu agradeço muito a sua participação e esclarecimento, Marcos. Se tiver novidade dessa reunião aí com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, avisa a gente, por favor.
Ok, sem dúvida, Alex. Muito obrigado e um grande abraço às pessoas que têm paciência de nos ouvir.
Um abraço para você, Marcos. Tá aí Marcos da Rosa, presidente da ProSoja Brasil, falando para a gente, fazendo uma análise para a gente do atual momento dessa bagunça que está aí a questão do refis, do endividamento provocado pela cobrança do Fundo Rural, se paga o passivo ou não se paga, se prorroga a data do refis que venceria agora, prazo de adesão venceria agora no dia 30 de abril. Existe um pedido já em tramitação para prorrogação de mais 180 dias. Tem um projeto de lei também em andamento lá no Congresso, que prevê justamente a isenção, o cancelamento desse passivo. No entanto, como o Marcos colocou aí, existe a dúvida de se isso significa uma perda de receita. É preciso buscar novas fontes para recompor essa receita. Tem ainda a questão da modulação do STF, que pode sair aí e dizer que o produtor só é obrigado a pagar o Fundo Rural nos moldes de que foi aprovado pelo STF a partir da data da aprovação da constitucionalidade aí da cobrança. Enfim, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e você precisa ficar atento, a gente aqui no Notícias Agrícolas vai ficar atento para trazer sempre a melhor informação para você, para te ajudar na tomada de decisão. Essa questão do refis, o próprio Marcos da Rosa colocou que é uma questão muito pessoal, cada produtor vai ter que analisar se faz ou não o refis, se participa ou não desse refinanciamento, se não participar, sabendo do risco que corre caso não dê nada certo em relação aí ao cancelamento desse passivo, a dívida pode ser cobrada num prazo de 30 dias. Enfim, é muita, muita questão ainda sendo apurada, sendo levantada. E a gente vai aqui no Notícias Agrícolas perseguindo essas informações e colocando essas informações para você tomar a sua melhor decisão, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado e até daqui a pouco.